Get strong.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de NSN Talk. E hoje, como nossa convidada, temos uma modalidade diferente. temos um personal trainer, também instrutor de calistenia e animal flow, Joana Magalhães, fundadora também da Calisthenics Flow, uma marca nova aqui em Portugal. Bem-vindo ao podcast, Joana.
Obrigada, boa noite a todos.
Joana, obrigado por teres aceito o desafio de participar no podcast e contares um bocadinho do teu percurso desportivo e falares um bocadinho do que tu fazes. Para quem não te conhece, ficar a conhecer, e para quem se quer conhecer, ficar a saber coisas que não sabia.
Exatamente.
Boa. Joana, conta-nos então o teu percurso desportivo.
Ok, então...
Que foste praticando em criança até chegares onde estás hoje.
Exato, eu desde muito nova que pratico desporto. Por volta dos meus 12 anos, mais ou menos, fui chamada para participar ser incluída num clube de atletismo. Então fui federada em atletismo e fazia todo tipo de provas, desde provas de pista, desde o corta-mato, na altura chamava-se corta-mato, agora é o trail, e provas de estrada normais, de maratonas e assim. Não, não fazia maratona, mas eram corridas para a idade que eu tinha na altura, e então fui cerca de 2 anos federada em atletismo.
Dois anos,
mais ou menos cerca de 2 anos, dos 12 aos 14 ou 12 aos 15,
e
depois acabei por isso.
E era uma coisa que tu gostavas de fazer?
Sim, era algo novo, que para mim foi entusiasmante ser convidada a fazer parte do grupo, não é? Aquilo foi uma descoberta do treinador na altura, numa festa da aldeia. Eu fui assistir, porque tinha uma atleta lá que foi participar na corrida, e eu ganhei a corrida à atleta dele. Então ele veio imediatamente falar com os meus pais e pedir para eu fazer parte do clube, porque viu ali talento na parte desportiva. E gostava, era uma dinâmica diferente, e todos os dias tínhamos treino ao final do dia, e ele ia buscar todos os atletas à escola ao final do dia, íamos fazer o treino todos juntos, depois ia deixar-nos em casa. Treinávamos segunda a sexta e tínhamos provas ao fim de semana. Era algo que era... Sim. Era um clube pequenininho em Vila Real. Mas era todos os dias, treinávamos todos os dias, chegava a casa tarde. Mas era uma dinâmica engraçada e foi algo que me deu também alguma disciplina.
Muito bom. Muito bom. E depois do atletismo?
Depois...
Depois do atletismo, depois fartaste de contar o mato.
Não, depois acabou por... Eu entrei ali na parte mais da adolescência, não é? E acabei por deixar e passei a ter outros interesses. E desde então nunca mais estive ligada a nenhuma parte, ao desporto em si. Acabei por... Sempre fiz exercício físico e programas de exercício físico em casa, treinos no YouTube, essas coisas todas, e sempre fui muito dedicada ao treino. O treino sempre fez parte da minha vida. Mais recentemente, tive, na altura do Covid, aliás, antes de ter tomado a decisão de fazer o curso de TEF, quando eu decidi na universidade tirar o curso de psicologia, toda a gente me dizia que desporto é que era a minha área, que eu deveria ir era para a área do desporto. Mas também naquela altura não se falava muito ainda, em Vila Real não era muito falada a área do desporto, embora houvesse esse curso na universidade. E eu achei que não teria grande futuro na área do desporto e decidi optar por tirar o curso de psicologia. Exato, sim.
Não, mas não, não, eu conheço relativamente Real, não, Vila Real não, não, não conheço tão bem como tu, certamente, mas tu achavas que havia poucas áreas que pudesse explorar, tipo ginásios, escolas.
Porque não, é uma cidade pequena, é que
certo.
Era na altura, era mais pequena, pois. Agora já começa a ser maior. Mas era uma cidade pequena e eu não tinha intenção de ser Vila Real. Quando eu fui para a universidade, eu não tinha intenção nenhuma de sair da minha terra. Acabei por vir para Lisboa, no final de tirar o curso, acabei por vir parar aqui a Lisboa, mas a minha intenção era ficar lá, arranjar trabalho lá e fazer a minha vida por lá.
Legal.
E não achei que fosse ter, pronto, grande saída à área e acabei por optar por fazer psicologia. Ok, pronto, a nível de percurso desportivo, passo já para a parte de então mais recente tirar o TEF. Eu estive com acompanhamento de PT antes de me casar, aquela coisa toda das noivas que vão fazer exercício para emagrecer.
Preparar.
Pronto, embora eu sempre fizesse desporto e sempre fiz, nunca tive. Tinha algumas épocas em que estava 1 ou 2 meses até fazer, mas depois voltava ao treino, sentia sempre que me faltava alguma coisa.
Que tipo de treino é que tu fazias nessa época? Era o ginásio?
Eu nunca fui muito adepta de máquinas do ginásio e do treino em ginásio em si. Eu fazia em ginásio, fazia aulas de grupo, ou fazia treino livre, mas não me sentia tão confortável. Mas era maioritariamente aulas de grupo. Fora do ginásio, eu fazia. Eu não sei se conheces o Insanity Workout.
Não.
Nunca ouviste falar do Insanity Workout. Ok, para quem nunca ouviu falar, podem pesquisar, é muito bom. É um treino e depois há vários treinos do mesmo instrutor. É um plano de treino de 60 dias, tudo com peso corporal e faz-se em casa. Tem vários vídeos e um programa escrito, um calendário com qual vídeo se faz em cada dia. E é 6 dias por semana treino. É muito bom. E eu comecei com. A primeira vez que eu fiz o Insanity Workout tinha 19 anos. Fiquei fã, tive uma evolução fantástica. Aquilo é um treino muito. O próprio nome diz, Insanity Workout.
Exato.
E é muito virado para a calistenia, que na altura não se falava em calistenia, mas aquilo é calistenia, porque é peso corporal, é treino com peso corporal apenas. E eu desde os 19 até hoje, até à data, eu já fiz o Insanity umas 10 vezes. Houve uma altura em que eu fazia quase todos os anos, eu fazia Insanity Workouts ali numa altura, na época do ano, ok, agora vou dedicar-me mais a sério, então fazia muito esse tipo de treino, ou corrida, fazia a corrida também, era sempre muito, muito nessa base, treino de calistenia, sem saber que era calistenia, porque eu conheci a calistenia há pouco tempo, o nome em si. E era muito nessa base, era aulas de grupo em ginásio, era de corrida, treino em casa através desses vídeos desse instrutor, que depois há vários programas de treino, além do Insanity Workout, que foi o primeiro, há vários programas de treino que ele depois lançou, tudo dentro do mesmo género, mas sempre à base de peso corporal e tudo para
Foi
fazer
o
em
que te
casa.
atraiu mais, foi mais do que as máquinas do ginásio, por exemplo, foi mais o treino do peso corporal, do trabalhares com o teu próprio,
Sim,
com o
sim,
teu
sim.
próprio corpo,
Sempre.
não usando cargas externas ou máquinas externas, principalmente.
Exato, principalmente máquinas, sim. Cargas externas eu uso, mesmo no meu próprio treino e no treino que eu dou hoje em dia, uso carga externa, mas em treinos ou em exercícios calisténicos. Usamos a carga externa, uso no meu treino e naquilo que eu dou, carga externa como complemento para, no nível mais avançado, ter mais resultados ou um estímulo maior. Nunca fui muito fã de máquinas, de estar sentada agarrada a uma máquina. Nunca, nunca, nunca gostei muito. Sempre fui mais fã de aulas ou de treino livre, pronto, fazer o
Certo.
treino por mim.
Passaste então essa fase da preparação do
Exato.
casamento, dos insanities.
Exato, exato. Então tinha o acompanhamento de PT na altura e entrou o Covid, foi a altura da pandemia. E eu comecei a fazer teletrabalho, ou seja, eu trabalho em recursos humanos, ou seja, o meu trabalho do dia a dia é recursos humanos. Já há 5 anos e meio que estou na mesma empresa a trabalhar como assistente de recursos humanos. E com o Covid ficamos todos em casa e havia um bocadinho mais de tempo disponível para fazer coisas pessoais. E surgiu-me um anúncio, não sei se foi destino, chamem-lhe o que quiserem. Surgiu-me um anúncio na internet, no Instagram, do curso que iria começar naquele mês, foi em abril, ou seja, isto foi no início de abril, que ia iniciar um novo curso de TEF naquele mês. E eu comentei com algumas pessoas, amigas, e que me disseram, avança com isso, é a tua cara, tu vives isso, tu respiras desporto, avança com o curso. E o acompanhamento PT que eu estava a ter na altura, ele é fantástico. O personal trainer que eu tinha na altura é incrível, o trabalho que ele faz também. E eu fazia as aulas de grupo dele no ginásio, todas as quartas-feiras era dia santo, eu fazia as aulas sempre dele e depois tinha acompanhamento personalizado com ele. E ele criou-me um bichinho também de fazer aquilo que ele faz. Não sei, foi um bichinho que foi crescendo. Fui pensando cada vez mais no assunto, aquele anúncio surgiu e eu decidi, ok, vou avançar. É online, eu estou em teletrabalho, o curso é online, eu vou avançar com isto. Desisti de fazer aulas com ele, porque não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma questão monetária, pagar o acompanhamento e pagar o curso, então pensei, ok, em vez de eu estar a investir no acompanhamento PT, eu vou investir no curso e eu depois vou fazer, criar os meus treinos enquanto, pronto, do acompanhamento PT passo para eu própria criar os meus treinos.
Os teus próprios treinos, exato.
Exato. E foi assim que eu decidi fazer a formação e...
Como é que foi? Eu conheço, já falei com outras pessoas que tiveram o TEF, algumas como tu, online. Como é que foi essa experiência para ti de tirar um curso de personal trainer, mas online? Como é que tu sentiste esse processo?
Ok. Ele foi online no início. Nós depois passamos, desde abril até setembro foi sempre online. E depois em setembro passamos, tínhamos ali um mês de férias de verão e passamos para o presencial. Não aconselho. Online não aconselho de todo. Nós tivemos a vantagem de. Todas as disciplinas que eram teóricas foram aquelas que fizemos primeiro, ou seja, eles reajustaram o plano das disciplinas dadas, em vez de. Pronto, aglomeraram tudo o que era teórico no início do curso. Fizemos todas as disciplinas teóricas naqueles primeiros meses e era online, e depois passamos a presencial em setembro e tudo aquilo que era disciplinas práticas já foram presenciais. E é uma diferença enorme, é gigante. A experiência, porque depois nós também criamos não aprendemos apenas aquilo que ensino na teoria e também na prática. Do curso em si, da matéria em si, do que é ser personal trainer e da profissão em si, mas também se aprende o lidar com o outro, o criar à vontade para estar com o outro, e isso online é muito difícil.
É muito
Eu
difícil.
posso dizer que, por exemplo, nas aulas online, eu sou capaz de ter ligado a câmara 2 ou 3 vezes. Eu nunca ligava, eu tinha vergonha de ligar a câmara, estava no meu cantinho. Havia disciplinas que não eram tão interessantes, mas que faziam parte do curso e tinham de estar no planeamento. E que então, não estando presencial com o professor a ver-nos, acabamos por estar assim, um bocadinho mais à vontade, não é? Ou não estão
Oh,
com
Joana,
tanta concentração.
deixa-me só interromper para te fazer aqui uma pergunta. Consideras-te uma pessoa de energias? De sentir que, por exemplo, principalmente da parte do personal trainer, há muito essa importância de haver ali alguma ligação PT-aluno. Sentes que é algo fundamental para ti? Poderes-te sentir a energia da pessoa com quem estás a trabalhar?
Sim, tanto que inclusive já me questionaram para treinos online e não é algo que eu pretendo de todo, dar treinos online. Eu preciso do contacto físico, eu preciso de dar feedback sinestésico, eu preciso tocar na pessoa, eu preciso corrigir a pessoa, tocar na pessoa, eu preciso desse contacto. E eu sou uma pessoa muito de pessoas, embora seja muito introvertida no início e custe um bocadinho a desbloquear. Mas eu depois sou uma pessoa pronto, de pessoas.
Exato.
E esse contacto físico para mim é essencial, sem dúvida, sim.
Bom, muito bom. Desculpa interrompido para te colocar esta questão, não é? Porque eu percebi aquilo que tu estavas a dizer, que certamente terias essa ligação. Sim. E é bom, assim, não sou contra o sistema de acompanhamento online. Resulta para algumas pessoas, não resulta para toda a gente. Muitas pessoas, lá está, precisam desse toque de alguém que esteja ali a tocar ou de alguém que te esteja ali a corrigir no momento, quando estás a fazer o exercício sozinho em casa, não é? Até podes estar a filmar com o telemóvel, depois mandas o vídeo e depois o treinador vai ver, olha, vais ter que ajustar aqui e ali, não sei o quê. Mas não é no momento, não é a mesma coisa.
Não, não é. E engraçado que eu desenvolvi isso depois, já depois de ter terminado o curso, durante o estágio, porque eu recordo-me de uma avaliação que eu fiz com um colega. Nós, numa das disciplinas, fizemos uma avaliação prática, em que foi na disciplina de personal training, inclusive, e eu fiz par com o colega, e eu fiz de PT e ele fez de aluno, e depois trocamos e invertemos as posições. E houve uma altura que ele me disse: toca-me, toca-me, que era para mostrar ao professor que eu estava, pronto, que era uma parte importante. E ele depois, no fim, disse-lhe: eu não me sinto à vontade. E não sentia, de facto. Mas quando passei para a parte prática de efetivamente dar aulas, e desenvolvi isso durante depois a parte do estágio, eu desenvolvi isso, eu senti muita necessidade de fazer isso efetivamente, porque o feedback, falar apenas, não é? Dizer às pessoas ou mostrar o exercício, ou é assim, é desta forma, a deflexão da bacia, a retração da bacia, a protração da escápula, a pessoa não percebe. E é preciso ir lá tocar, muitas vezes, que as pessoas não têm a consciência corporal que nós achamos que temos, ou que nós temos. E eu desenvolvi essa necessidade durante depois a parte do estágio. Porque eu antes não queria tocar em ninguém, não queria que ninguém me tocasse.
Sabes que eu assim, não sabes, eu já nem sei se eu já falei nisto no podcast. Eu tenho, em 2006, tirei um curso de massagista, terapeuta massagista no Cefaz.
Okay.
É um centro de formação aqui no Porto, centro de formação da área de educação física. Tirei um curso e tinha exatamente essa mesma coisa do não gosto que me toquem.
Sim.
Não é confortável tocar em qualquer pessoa, mas vamos a isso. E depois, a partir daí, todo um mundo novo se descobriu e pronto.
Exato.
Hoje em dia é perfeitamente natural. Ou facilmente tornou-se uma coisa natural. Não, mas confesso que a primeira vez que tive que fazer uma massagem a outra pessoa me fez a massagem a mim, senti-me assim um bocado estranho. Foi estranho, mas foi tipo monumentâneo também.
Sim. Não, eu demorei um bocadinho. Sim, eu demorei um bocadinho a desenvolver isso, porque eu sempre achei, todas as aulas práticas que nós tínhamos, achava sempre aquilo teatro. Não, eu não sou muito de teatro, nem tenho assim uma imaginação muito grande de
mas
inventar
é um
e fazer de conta. É, nas
vocês
aulas
têm que
sim,
fazer
na
um
prática.
bocadinho, exato.
Na prática acontecia muito isso, ou nas avaliações práticas acontecia muito isso. E eu nunca me senti muito à vontade, nunca me senti muito confortável. Mas depois, quando passamos para a prática mesmo, para a ação em si, é completamente diferente. E ali é que nós vamos, pronto, é que vamos pôr as coisas efetivamente em prática e adaptar-nos àquilo que nos vai aparecendo, aos alunos que nos vão aparecendo, às pessoas que vão, com as quais nos vamos cruzando. E eu não só desenvolvi ou perdi essa questão de não quero tocar, não quero que me toquem, como passou a ser essencial para mim esse toque. Eu, hoje em dia, não há uma aula que eu não vá corrigir o aluno e que vá, se eu preciso, não está a fazer a coisa correta e não insisto a falar. Eu vou lá, eu pego na bacia, eu mexo na bacia da pessoa, eu vou, empurro, faço
reposicionas.
Aquilo que. Sim. Vou fazer força no abdominal para ter a certeza que a pessoa está a fazer força no abdominal, com o e esse feedback kinestésico é muito importante.
É muito, muito, sem dúvida alguma, concordo 100%. Quando entraste para o TEF, para tirares o curso de técnico de especialista de educação física.
Técnico especialista em exercício físico.
Exercício físico, exatamente.
Exato.
Desculpa.
É parecido.
Quando entraste, já entraste com o propósito de seguires a parte da calistenia ou
não.
Ainda estavas a explorar esse mundo?
Eu não entrei sequer com o propósito de dar aulas. Eu entrei com o propósito de realização pessoal e conhecimento próprio. Depois logo se vê. Depois logo se vê. Eu sempre dizia, depois logo se vê no que dá, se der para fazer umas aulas extra, meu horário, ou seja, aulas, horário pós-laboral, claro. Eu dou. Nas apresentações, os professores questionavam-nos sempre nova disciplina, nós temos muitas disciplinas, e a cada nova disciplina, os professores pediam sempre uma breve apresentação, e eu dizia sempre o mesmo em todas as aulas: é conhecimento próprio, é realização pessoal, e nunca seria, nunca na intenção de eu vou terminar o curso e eu vou entrar, ou vou fazer disto a minha profissão. Nunca foi essa a intenção. Com o estágio, é que eu desenvolvi essa vontade. Que percebi que realmente isto me faz muito feliz e tive muito feedback dos meus alunos em que eu estava realmente feliz e que se nota que eu estou mesmo feliz a fazer aquilo. Não que eu não esteja feliz a fazer o trabalho que eu faço durante o dia, porque eu gosto muito do que faço, e não pretendo deixar a 100% nunca. Pretendo complementar. Neste momento, para mim, é 50-50 daquilo que eu faço no meu dia a dia, do trabalho que eu adoro, que faço, o sítio onde trabalho e com quem trabalho. Mas esta parte do desporto complementa, sim, sem dúvida.
Aliás, tu trabalhas com pessoas, né? Nas duas áreas.
Na minha profissão, exato. Exato, sim. E às vezes faço muito, embora trabalhe em recursos humanos, faço muito, muitas vezes psicóloga também, com muitos colegas. Eu faço a parte da gestão na empresa, na equipa onde eu trabalho, eu faço a parte da gestão da formação. A parte do acolhimento ao colaborador, a parte do acompanhamento à avaliação de desempenho, pronto, faço essa parte mais de estar com as pessoas, de comunicar mais com a pessoa, não tanto a parte só administrativa, escondida atrás do computador. Eu estou mesmo, dou a cara e estou com as pessoas e faço acompanhamento e acolhimento e essa parte mais humana, vá, por assim dizer. Mas a tua questão era em relação à calistenia. Já tinha decidido se era a calistenia, pronto. Não só não tinha decidido ou não tinha intenção de fazer disto de profissão, como não sabia o que era a calistenia. O nome para mim surgiu quase um ano depois de estar a fazer o curso. Conheci a modalidade, comecei a praticar a modalidade e apaixonei-me automaticamente pela modalidade. Pronto, eu já fazia muito daquilo que é a calistenia, que é a modalidade, já fazia desde sempre, pronto, a parte dos os básicos, agachamentos, para quem não sabe o que é calistenia, é peso corporal e é os básicos da calistenia, agachamento, a flexão, a elevação, tudo aquilo que nós fazemos, os vários padrões de movimento com peso corporal, e depois tem todo um mundo novo que eu não conhecia, a parte das skills, que nós chamamos as skills da calistenia, que são os handstands, os back lever, front level, muscle up, as planches, essas skills todas, o que é que eu vi na calistenia que me fez apaixonar pela calistenia, que me entusiasmou e que me prendeu automaticamente à modalidade, foi o desafio constante. Eu não estou a treinar só para perder peso, ou só porque é saudável, ou só para estar ativa. Não, eu estou a treinar, porque se eu deixar de treinar, eu vou perder a minha skill. Eu estou a treinar com o objetivo de manter, ou de chegar a uma skill, e depois de chegar lá, manter essa skill, sim. É um objetivo diferente. E o que eu disse na altura, quando comecei a praticar a modalidade, uns meses depois, é a parte estética, a saúde física, não é? E a parte estética é um bónus da calistenia, não é o foco principal de treinar, mas sim o bónus que vem junto com
não o treino. Não é, tu não treinas pela parte física, a parte física é uma consequência do teu treino.
Exato.
Mais ou menos isso.
É, o foco do treino é a parte psicológica.
Exato.
Eu vou fazer isto para conseguir chegar a algum sítio, pronto, a parte da skill. Não só porque quero perder uns quilos, não só porque quero, pronto, que muito, muito durante a minha vida para trás muito do meu foco era sempre, ok, agora ganhei uns quilos extra no inverno, agora vamos treinar para
Perder os quilinhos.
perder os quilinhos. E não só, não apenas por gostar de fazer de treinar, do treino em si, mas também muito com esse foco. E a calistenia mudou completamente essa minha mentalidade. Passou a ser só foco no, na skill.
O teu treino, isto, o teu treino atual, fazes calistenia e Animal Flow, já vamos chegar a essa parte também. Tu, como é que para as pessoas que nos estão a ouvir, como é que funciona a tua, como é que é a rotina de treino de um atleta, vamos chamar assim, de um atleta de calistenia?
Assim, eu neste momento, dada toda uma logística de horários e a nível de dar aulas e trabalhar durante o dia das 9 às 6 e depois dar aulas antes e depois, estou com o meu planeamento um bocadinho, eu não vou dizer
Misto.
desfocado, não está misto, está um bocadinho, ok, hoje vou treinar, tento dar prioridade aos grandes grupos musculares e alguns padrões de movimento, mas o meu foco principal ultimamente tem sido o Animal Flow, porque desde que eu fiz o workshop, eu estive a treinar unicamente. Que assim, o Animal Flow também é calistenia, insere-se na
Sim,
calistenia.
exatamente,
Eu treino.
completamente.
Sim, é calistenia. Não é a calistenia do tipo de plano de treino que fazemos, de pulo, push, perna. Também tem algumas skills da calistenia. No Animal Flow também temos algumas skills da calistenia. E então eu desfoquei-me um bocadinho do treino mais. Dos básicos da calistenia, que nós temos muito, hoje trabalhamos muito com AMOMs, AMRAPs, com os exercícios básicos da calistenia, né? Os push-ups, as pull-ups, os agachamentos e tudo, depois temos vários tipos de push-up e pull-up e vários tipos de exercícios de pernas variados, mas assim os principais, podemos dizer três principais padrões de movimento e depois vamos variando nesses padrões de movimento. E deixou de ser o meu foco e passou a ser o foco o Animal Flow. Então o meu treino era praticamente todos os dias, o Animal Flow, o Animal Flow, para melhorar a técnica, para melhorar a parte também de instruir, não é? O outro, porque eu estive a treinar na certificação não só para a minha técnica, mas também para instruir depois os alunos a fazerem o Animal Flow.
Como é que descobriste o Animal Flow?
E assim, eu descobri o Animal Flow no sítio onde eu estive a fazer o estágio. Quando eu decidi fazer, quando eu descobri a calistenia, eu ainda não tinha iniciado o meu estágio. E pedi automaticamente para, na escola, né, onde estava a fazer, para mudar o local de estágio onde eu iria. Tinha solicitado um lugar. E quando descobri a calistenia, decidi mudar o sítio onde ia fazer o estágio para fazer o estágio específico em calistenia. Porque eu decidi, e para mim foi muito, muito claro logo, desde cedo, que era naquilo que eu me queria focar, que era naquilo que eu me queria especializar, porque era aquele tipo de treino que eu queria passar depois aos outros, que eu queria fazer para mim e queria passar aos outros. Ainda não com a intenção de ser personal trainer, a nível profissional, mas ok, eu quero aprender a calistenia. Faz sentido para mim eu fazer o estágio na área do meu interesse. E mudei o sítio onde tinha inicialmente decidido estagiar e fui estagiar na Calistenia, Portugal, e foi lá que eu descobri uma instrutora de Animal Flow. E fui fazendo algumas aulas e fui descobrir, desde logo que decidi ou que. Que achei aquilo que era
Fazia
muito bom,
sentido.
sim, fazer todo sentido, porque nós no Animal Flow trabalhamos não apenas a força, mas trabalhamos a flexibilidade, trabalhamos a mobilidade,
Mobilidade.
trabalhamos a coordenação, principalmente a coordenação, muito. São os três grandes pilares do Animal Flow. É mobilidade, é coordenação e é força, pronto, a força de core. Mas muito coordenação. E eu era muito descoordenada. E senti que o Animal Flow ia trazer imensa melhoria nessa parte, nesse aspecto. E decidi, ok, então e na altura estava indecisa entre eu vou fazer a especialização quando terminar depois o TEF, nós a cada 5 anos temos de renovar a nossa cédula profissional. Então a minha dúvida estava, eu vou renovar a minha cédula profissional com Pilates ou com Animal Flow? E tive essa dúvida durante algum tempo. Depois acabei por descobrir que o Animal Flow não dá unidades de crédito para renovar a cédula profissional, infelizmente. Em Portugal não dá essa unidade de crédito. Mas, novamente, por ironia do destino ou não, vi um anúncio em que vinham a Portugal fazer um workshop com um Master Instructor a fazer tradução para português, exatamente no mês a seguir eu terminar o meu estágio. Ou seja, terminava o estágio, a minha célula profissional estava quase a chegar e o workshop era naquele mês. E eu decidi isto, é impossível, parece o destino, eu
Os
vou fazer
astros.
um workshop. Foi, é que calhou a mesma data no. E o anúncio surgiu, acho que até foi no Facebook, nem foi no Instagram. Surgiu aquele anúncio, pronto, aqueles anúncios sponsor, né? E eu vi, ok, este anúncio surgiu, acho que em fevereiro, e eu pensei, ok, eu vou terminar o meu estágio em março. O workshop é final de abril, eu nesta altura já vou ter a minha cédula praticamente emitida. Eu vou fazer este workshop porque eu quero dar aulas de Animal Flow. E assim foi. E esperei até a data do workshop. E em abril deste ano fiz o workshop e descobri todo um mundo diferente do Animal Flow, daquilo que eu estava, daquilo que eu conhecia e daquilo que eu já tinha visto e já tinha feito. Fui para o workshop a achar que estava já muito à frente, que já fazia Animal Flow há um ano, e é todo um novo mundo. E descobri uma série de coisas novas no workshop e movimentos
Abriste a
novos,
caixa de Pandora.
sem dúvida, sim. E passou a calistenia para segundo lugar, e o Animal Flow, sem dúvida nenhuma, está no topo para mim neste momento.
Mas lá está, ambos complementam-se
Sim.
muito bem e aliás, o Animal Flow devia ser incluído em tudo, em todos os esportes, por causa disso tudo que já
Certeza.
referiste, a parte da resistência, da mobilidade, da coordenação, que é muito, muito importante. Já falamos há pouco em off, até à data tive apenas duas experiências de Animal Flow. Ou melhor, duas não. A Marta Ambrosio, ela inclui nas aulas de campo, ela inclui sempre um bocadinho de Animal Flow no aquecimento. E um dia tive disponibilidade, um dia da semana, e fui experimentar uma aula de manhã com o Caratão, com o Miguel Caratão. E foi o que eu te disse há pouco. Foi meia hora de aula e eu saí de lá a pingar como se tivesse feito uma hora de CrossFit. Foi assim, tipo, uma cena brutal. Lá está, e é como tu dizes, é uma sensação realmente muito diferente. Não estás à espera, não é? Quem vê o Animal Flow de fora parece uma coisa muito bonita, muito tudo, movimentos muito lentos, muito muito
Gaseosos,
graciosos, bem executados, quando
sim,
feitos por pessoas já com alguma experiência.
lá está a experiência e trabalho muito, muito
Muito.
aquilo. Para sair bonito, vai haver muita falha, há muitas repetições, vamos repetir muitas vezes cada movimento. No início, um simples under switch, que é um dos movimentos do Animal Flow, parece impossível, porque nós estamos apenas em dois apoios e quando não se tem o equilíbrio ainda, a força no core, para fazer esta transição, parece quase impossível, mas depois vê-se que é possível. E eu, olhando para os meus movimentos no início da formação, e não foi assim tanto há tanto tempo, foi uma evolução incrível. E eu estive durante, desde abril, eu depois eu decidi logo a seguir ao workshop, cerca de 2, 3 semanas, quando comecei a treinar para a certificação, eu percebi que não ia conseguir sozinha chegar ao nível que eu queria chegar, porque eu não queria ser só mais uma, eu não queria só passar, eu queria ser boa naquilo, eu queria mesmo fazer a diferença, marcar a diferença. E decidi que sozinha não ia conseguir fazer, porque é muito pormenor, é muita técnica. E decidi contratar os serviços do Miguel Caratão, que na altura era o nosso Regional Leader, no momento agora é o nosso Master Instructor, que também é um orgulho grande para nós em Portugal, temos um
Sim.
Master Instructor cá, e então tenho sido acompanhada por ele desde maio, foi logo em maio que eu comecei a ter aulas com ele. E lá está, tenho aulas com ele online, embora não seja algo que eu. Se tiver de escolher entre online e presencial, vou sempre escolher presencial,
Presencial, sim.
mas a única opção que eu tenho para ter aulas com o Miguel é online. E entre ter aulas presencial com outra pessoa ou ter aulas online com o Miguel, eu vou ter aulas online com o Miguel. E já tive a oportunidade de ter algumas aulas presencial também com ele, sempre que vou a Vila Real, tento fazer o desvio para Matosinhos e estou com ele presencialmente. Ele também já esteve cá em Lisboa e fez toda a diferença. Ter o acompanhamento dele fez toda a diferença, sem dúvida.
Eu gosto muito do Caratão, né? Ele sabe disso. Eu vou lá com alguma frequência visitar o centro de treino dele, né? E ele conseguiu criar ali uma coisa muito, muito porreira, porque ele, lá está, ele misturou ali as metodologias e conseguiu criar ali uma sinergia diferente. E o pessoal que lá anda, vê-se que não lá, que gostam do que fazem, depois também tem parte das artes marciais com o sócio do Caratão, que agora está-me a falhar o nome.
Também não sei. Também não
Não,
sei.
não faz mal, há de surgir. E acho que eles conseguiram fazer ali uma boa junção de duas coisas. Quer ser inicialmente duas coisas, agora já são três ou quatro.
Sim, porque o Miguel, ele dá aulas de cross, Animal Flow e calistenia também. Ele também
Exato.
tem aulas de calistenia. Porque lá está, complementa-se tudo.
Tudo, sem
As
dúvida, sem
modalidades
dúvida.
complementam-se e eu notei uma evolução muito grande, porque, como eu estava a dizer há pouco, eu parei o meu treino mais focado na calistenia para me focar no Animal Flow e fazer a certificação, porque a minha intenção era terminar a certificação e começar logo a dar aulas. E então foquei muito durante uns meses, até agosto, em treino praticamente exclusivo de Animal Flow. E senti uma evolução incrível. Quando eu fui depois tentar voltar a fazer uma das skills que mais desafiante tem sido para mim, é o handstand, eu tenho um medo enorme de ficar de cabeça para baixo. Aliás, tinha, antes de eu começar a fazer calistenia, era impossível fazer um handstand, mesmo na parede, subir a parede, barriga contra a parede. Para mim era impossível, eu ficava a 2 metros da parede, quase sempre em prancha. E hoje em dia eu já me atiro para fazer um handstand, eu já faço, não fico lá ainda, está um desafio ainda, porque ainda tenho aqui alguma coisa para desbloquear a nível psicológico, mas a força de core que eu ganhei, a agilidade que eu ganhei com o Animal Flow fez uma diferença enorme. Quando eu fui fazer novamente um handstand, notei uma diferença gigante com apenas treino de Animal Flow. E a calistenia complementa o Animal Flow com os básicos. Com todos os exercícios básicos que temos, para as dicas da calistenia, vamos complementar também depois o Animal Flow.
Boa, boa. Agora faço-te a mesma pergunta que fiz há pouco, pelo que percebi, fazes agora muito mais o Animal Flow. Quantas vezes por semana é que fazes Animal Flow e que tipo de preparação é que tu fazes além do Animal Flow, não é? Porque para fazeres o Animal Flow não é só fazeres o Animal Flow, não é? Há
Sim.
toda uma preparação.
Pronto,
Não, não revelando os teus segredos todos, não é?
Pronto, eu faço um treino, pelo menos um treino por semana, sempre com o Miguel, e nesse treino focamos-nos mais em técnica. Eu estou já a fazer preparação para o nível 2 com ele, ou seja, ele está já não apenas a limar a técnica dos exercícios de nível 1. Porque é uma evolução sempre e é preciso sempre continuar a trabalhar para não perder a técnica e ganhar mais cardio e mais resistência. E estamos a introduzir já nos treinos movimentos de nível 2 para eu ir mais preparada depois quando fizer o workshop de nível 2, que a minha intenção é fazer também a certificação nível 2. Então tenho uma vez por semana treino com o Miguel, que é mais focado na parte mais técnica, também um bocado com um pouco de resistência. E depois ele dá muito na cabeça porque eu às vezes descoro um bocadinho o treino fora do Animal Flow, porque estou tão focada na técnica do Animal Flow e em fazer os flows, que acabo por causa do tempo, da logística, como eu estava a dizer há pouco, acabo por descurar um bocadinho. Mas, para complementar, eu tento não perder o treino de pull, porque a única coisa que eu costumo dizer que falta no Animal Flow é o padrão de puxar, não é? Nós só fazemos o padrão de empurrar, trabalhamos também perna, mas o padrão de puxar, as pull-ups, não estão no Animal Flow. É a única coisa que falta no Animal Flow, mas quando nós complementamos com a calistenia, sem problema nenhum. Então acabo por tentar complementar o meu treino dessa forma, fazer pelo menos um dia em que faço a parte de pull e push, flexões mais focado na parte do padrão de movimento puxar e empurrar, estava a faltar agora a termo, nos vários padrões de movimento,
Certo.
não apenas um puxar vertical, mas um puxar horizontal, trabalhar várias. Está-me a faltar o termo.
Movimentos.
Não, os planos, vários
Ah,
planos,
planos, exato.
os vários planos, que é para ser um treino o mais funcional possível. Tento que o treino seja o mais funcional possível. E depois o treino de perna também, que no Animal Flow, temos agora, no nível 2 temos um movimento que também está a ser um bocadinho difícil de conseguir lá chegar, que é o pop-out, em que é preciso muita explosividade de perna, e tento, tenho, tenho, tenho complementado um bocadinho com isso, treino de perna com carga externa. Exercícios calisténicos, mas com carga externa, porque já estou num nível em que preciso de um estímulo de carga externa, que apenas o peso do meu corpo já não é suficiente para a resistência que eu pretendo treinar, para o objetivo que pretendo. E então complemento sempre com isso. Tenho tentado complementar, além do treino que faço com o Miguel, mais três, quatro treinos por semana. Mas é pull e push num dia, Animal Flow, depois outro dia tento fazer o Animal Flow sozinha, faço treino eu sozinha de Animal Flow, além do treino que faço com o Miguel, ele dá-me sempre o trabalhos de casa para fazer, ou então diz-me, agora este flow que treinamos aqui, eu quero que agora treines este flow, a técnica deste flow, e envia-me para a próxima semana, vemos e irmos avançando desta forma, e depois faço o treino de perna uma, duas vezes por semana, tento complementar desta forma.
Boa, boa. Tu pegando agora numa coisa que tu disseste, e talvez daí tenha surgido o Calisthenic Flow, que é a junção das duas coisas que tu mais gostas de fazer. Como é que
Exato.
surgiu esse projeto? O que é que pretendes fazer com esse projeto?
Ok. É assim, isto surgiu tudo é muito recente, surgiu tudo muito rápido e de uma forma muito inesperada. Foi basicamente, o meu marido decidiu fazer o workshop de Animal Flow, também um bocadinho ali incentivado pelo Miguel. Ele decidiu fazer workshop e nós em conversa, isto em agosto, a marca nasceu a dia 1 de agosto. Em conversa um com o outro decidimos, ok, então, mas se quiseres vais fazer, porque eu já tinha intenção de fazer o TEF, só não começou agora em setembro por motivos de troca de trabalho e volume de volume trabalho, e então já tinha decidido que ele ia fazer o TEF para o ano. E daí o Miguel ter dito, faz então faz o workshop agora, depois fica já com o workshop feito. E em conversa, no dia 1 de agosto, decidimos, ok, então vamos fazer uma página de Instagram dos dois, que quando tu tiveres o TEF, quando tu também puderes dar aulas, vamos fazer juntos, temos uma página juntos, em vez de ter a minha página
Sim.
do Instagram pessoal, temos uma página em comum para partilharmos este trabalho juntos. E começamos a pensar, então, mas que nome vamos dar à página? E surgiu o nome. Calisthenics Flow. Porquê? Porque é a calistenia e é o Animal Flow, que é as duas modalidades com as quais eu me identifico, as duas modalidades da minha especialidade e que são aquelas modalidades que eu pretendo passar aos meus alunos. E também que é algo em comum com o Paulo, e ele também são as duas modalidades preferidas dele. E então decidimos, ok, Calisthenics Flow faz todo sentido, o Calisthenics da calistenia e o Flow do Animal Flow. E fizemos, fomos verificar, o Instagram não existia nenhuma página com este nome, decidimos, ok, vamos já criar então uma página no Instagram e ficar com o nome para nós antes que alguém crie, mesmo ainda não tendo nada para mostrar ou nada para fazer. Pronto, decidimos fazer a página, fomos verificar se era uma marca ou se poderíamos patentear o nome, para, não sabendo o que é que o futuro nos ia trazer, para aquele nome ficar nosso. Criamos no mesmo dia, a página do Instagram, um e-mail, e chegamos a casa ao final do dia e patenteamos a marca no portal específico, que agora não me recordo o nome, mas patenteamos logo a marca, fizemos logo o pedido da patente. Nesse dia ou no dia a seguir, foi ali no dia 1 ou dia 2, já não me recordo. E como eu estava há pouco a comentar contigo, off, saiu agora, ou terminou a data agora, dia 17 de outubro, da oposição, porque aquilo depois fica durante algum tempo.
Sim,
se alguém quisesse. Exato, sim. E então agora, dia 17 de outubro, terminou a data da oposição, e então somos oficialmente uma marca portuguesa. Calisthenics Flow é oficialmente uma marca portuguesa de calistenia e animal flow.
Parabéns, pronto, mais uma vez.
Obrigada. Mas surgiu assim, não com a intenção de criámos uma marca, mas com a intenção de termos uma página nossa. E logo veríamos quando começássemos a dar aulas, ou quando eu começasse a dar aulas, porque a minha intenção era, a minha certificação chegou uns dias depois. Eu tinha enviado a minha certificação a meados de julho e a confirmação em como tinha passado chegou uns dias depois dessa data. E ok, então vamos começar, eu quero dar aulas já, eu quero começar a publicitar aulas de Animal Flow, eu quero fazer isto, eu queria muito passar esta paixão, mostrar esta paixão que eu tenho pelo Animal Flow e partilhar com os outros, mostrar aos outros o que é o Animal Flow, porque aqui em Lisboa não há muito, não há muito Animal Flow, não há muitos instrutores a dar. Não há muitas aulas de Animal Flow, não há muitas pessoas que conheçam, muita gente entra em contacto connosco, nunca experimentou, não sabe o que é, nem faz ideia para o que vai. Algumas pessoas viram os vídeos, acharam engraçado e vieram experimentar. E então eu queria muito partilhar isto com o mundo, com toda a gente. E começámos a procurar um sítio, um estúdio aqui mesmo perto da nossa casa. E marcamos uma aula aberta e pronto, e surgiu a partir daí, foi crescendo. Entretanto, temos parcerias já com a Ninja Factory e Alfragide, onde estamos a dar aulas de calistenia, e estamos, eu falo sempre no plural, mas neste momento sou só eu que dou as aulas, neste momento sou eu só a coach. No futuro temos a intenção de ser os dois, mas pronto, temos a parceria já com a Ninja Factory em Alfragide, temos a parceria já também com o My Workout Studio em Moscavide, e coisas novas já a acontecer para breve.
Não vamos já levantar o tapete todo.
Não.
Vamos esperar que surja aí, sim, as novidades, sim, sim. Nas redes sociais, que exato, certamente vais ser muito bem sucedida. Joana, uma curiosidade que eu não perguntei há pouco, que é a parte da alimentação. Tu, como já eras praticante de atletismo há pouco, fizeste aquela referência de ganhar uns quilitos e depois trabalhar para perder os quilitos.
Sim.
A alimentação é algo que tenhas alterado muito desde que começaste a fazer a calistenia ou Animal Flow, ou é algo que não sentes que seja tão impactante no que tu fazes diariamente?
Não, não, já fui muito, muito obcecada com a alimentação. Já fiz 1500 dietas diferentes, já experimentei tudo e mais alguma coisa, já fui muito obcecada nesse sentido. Mas em 2000, final do ano de 2019, eu deixei de comer carne e peixe. Então, eu neste momento sou ovo-lacto vegetariana, eu como derivados, como ovos, como queijo, como iogurtes, mas não como carne nem como peixe. Como camarão, eu costumo dizer que é a barata do mar, não faz mal. É o único animal que eu como, é o camarão. E eu senti que quando fiz esta mudança na minha alimentação, Ainda não estava a fazer o curso, isto foi muito antes, não, relativamente algum tempo antes. Eu notei uma diferença muito grande no meu corpo. E eu deixei de ser obcecada com a alimentação. Porque o meu organismo recebeu muito bem esta mudança de dieta. E eu deixei de ter alguns desconfortos que tinha com a alimentação no passado, deixei de ter. E então, a partir daí, não tenho foco na alimentação nesse sentido. Eu não como carne, não como peixe. Complemento, nem sempre, mas complemento com proteína. Faço suplementação de
Certo.
proteína para conseguir ter a proteína que necessito no dia a dia, até porque treinando preciso de suplementar. Mas
Encher
também
as
tenho algumas
macros, né?
falhas. Sim, para encher as macros. Sim, tenho essa. Essa consciência, ganhei essa consciência com o curso também, não é? E tenho esse cuidado de suplementar a proteína para ter os macros, parte dos hidratos e da gordura, como não tenho gordura animal, acabo por não ter de preocupar muito com isso. Como muito mais hidratos do que comia antes, sou muito mais feliz. Porque eu antes tinha muito cuidado com os hidratos que ingeria e a partir do momento em que deixei de comer carne e peixe, deixei de ter esse cuidado. E não notei grande diferença a nível de ganho de peso, por exemplo, que eu antes notava essa diferença. E basicamente tento ter essa consciência, tenho que ter esse cuidado com as macros, mas nem sempre, porque como pizza, como hambúrguer, como essas coisas todas. Hoje em dia as opções vegetarianas que existem de fast food, para o bem ou para o mal, pá, já são bastantes
Já, felizmente,
e eu, feliz ou infelizmente, né?
exato,
Não
fast food.
sei se eu disse para o bem ou para o mal, acaba por ter aqui é um pau de dois bicos, né? É bom, mas se não houvesse também não fazia falta nenhuma. Mas sim, às vezes nos dias mais cansativos, muito trabalho, apetece comer um hambúrguer, uma pizza, e eu tenho tido muitos dias muito cansativos ultimamente. Mas tento ter esse cuidado. Não sou obcecada, não tenho um foco muito grande na alimentação. Tenho fome, eu como, não passo fome, não faço nada dessas dietas. Deixei há muito tempo que não faço, antes fazia e há muito tempo já não faço. E tenho só esse cuidado, pronto, tento ter, pelo menos.
Joana, alguma vez sentiste aquela, isto é uma pergunta que eu costumo fazer às meninas todas, que é a parte do físico, não é? Das mulheres que ficam mais musculadas ou menos musculadas ou com maior definição. Alguma vez sentiste essa crítica, das pessoas dizerem que tens ou que tens demasiada definição ou que tens demasiado músculo?
Sim, não. Eu tenho algumas primas minhas, algumas pessoas da família que já me comentaram isso, a nível de eu ter mais massa muscular, sabe? Eu recordo-me este PT que eu tinha antes de fazer o curso. A primeira coisa que eu lhe disse, eu tinha muito essa questão, e que as mulheres todas quase têm,
Certo.
que é: eu não vou fazer carga, eu não vou treinar braços porque eu vou ficar grande. Não vamos. Não. Eu tinha essa ideia e muitas mulheres têm, mas isso não vai acontecer. Para ficarmos grandes é preciso muita
Anos.
coisa. Sim, anos e muita suplementação e muito treino,
Exato.
muita carga. E eu também tinha também sofria dessa questão, pronto, desse mito. E então a primeira coisa que eu disse ao meu PT na altura, na avaliação, foi: eu não quero treino de braços porque eu não quero ficar grande. Tal e qual isto, pronto. E há uns meses atrás, eu fiz uma story, postei, já não me recordo o que foi exatamente que eu partilhei, não sei se foi fazer pull-ups, acho que foi fazer pull-ups, porque eu não conseguia fazer uma única pull-up antes de fazer calistenia. E então fiz uma story, um post para fazer pull-ups, o antes e o depois. E ele comentou essa story e disse exatamente aquilo que eu lhe tinha dito: eu não quero treinar braços porque eu não quero ficar com os braços grandes. É assim, aumentou a massa muscular, sem dúvida, e se eu vejo uma fotografia antes e depois e comentários de algumas pessoas que já me disseram que o meu corpo mudou muito, não tenho dúvida nenhuma disso, mas nada exagerado.
Nada negativo, pronto.
Não, não, de todos, de todos. Os comentários são sempre positivos.
Boa,
Felizmente.
Excelente, excelente.
Sim.
Projetos agora para o futuro.
Pronto, temos a marca, né? Tenho agora o Calisthenics Flow e o objetivo é fazer agora crescer a marca e fazer mais parcerias e tentarmos ir ao máximo de lugares possíveis com a marca, dar aulas tanto calistenia como animal flow. Temos de momento três sítios onde estou a dar aulas através do Calisthenics Flow. Temos um estúdio que está alugado, que alugamos aqui em Linda Velha, que é o Estúdio Tribos, que é um estúdio de dança e que para o Animal Flow é perfeito, porque o chão é de madeira, tem os espelhos na parede, e então é aquele sítio que é mesmo perfeito para a modalidade. Mas pronto, estou a dar também calistenia e Animal Flow no Ninja Factory, no My Studio Workout, e pretendemos avançar com mais parcerias e procurar mais parcerias e estar presentes na comunidade também, temos essa intenção.
É fazer crescer a comunidade também, não é?
E
Que
fazer crescer,
ainda
sim.
CrossFit é pequenino, mas se CrossFit é pequenino, por exemplo, o Animal Flow ainda mais pequenino é. Mas
Sem
acho
dúvida,
que cada
sim.
vez mais está a crescer.
E o nosso foco, o meu foco principal tem sido, sem dúvida, o Animal Flow. Também estou a dar aulas de calistenia e a marca é Calistenia e Animal Flow, mas neste momento o meu foco
Claro.
principal é o Animal Flow, dar a conhecer o Animal Flow e complementar depois com a calistenia. Mas sem dúvida nenhuma que o Animal Flow é a minha grande paixão.
Excelente, excelente. Olha, Joana, não vou tirar mais o teu tempo, tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a tua participação e a tua disponibilidade para contares um bocadinho da tua história, da tua mensagem, do que tu fazes, que vê-se que fazes com gosto e quem te acompanha nas redes sociais também dá para perceber isso. Quem não seguir a Joana, Joana Meg, certo? Joana Meg PT nas redes sociais, mas
Exato.
depois eu vou-te identificar no, na partida.
Ok.
Sigam a Joana. Se tiverem dúvidas da Animal Flow, perguntem também à Joana, que ela certamente será uma das pessoas indicadas para responder essas dúvidas.
Obrigada
Obrigado.
pelo convite e pela oportunidade de partilhar também a minha história e aquilo que fazemos.
Obrigado eu mais uma vez. Muito sucesso para vocês e que o Calisthenics Flow cresça por aí fora. Além
Obrigada.
fronteiras. Olá, beijinhos. Obrigado.
Obrigada.